Obrigada, Joênia. De uma coisa você pode ter certeza, a Comissão de Direitos Humanos estará atenta a tudo que se passa nessa casa no que se refere à questão indígena. E é claro que a mobilização também da sociedade, a mobilização de vocês, é muito importante, e o diálogo também com os outros parlamentares, com os senadores, com os deputados, é importante esse diálogo, né, para que não tenhamos retrocesso. Eu concedo a palavra à Núbia e, em seguida, Yanuse Capajós.
Então, eu queria pedir licença.
É Tapajós.
Queria pedir licença para ler uma carta, né? É uma saudação quilombola, mas ela vai especial para todos os brasileiros, que ano que vem é ano político, e nós somos contabilizados de mais de 10 milhões. Então, o governo que virá ano que vem, ele vai ter que nos ouvir de alguma forma, nem que seja nesse momento. Nós, quilombolas, somos herdeiros de Zumbi, um dos grandes heróis da história do Brasil. Somos ainda herdeiros de muitos heróis que perderam a vida em busca de nossos sonhos. Mas temos muito mais que nos orgulhar. Nós nos orgulhamos de nossa história, luta e resistência pelo direito fundamental ao território e pelo reconhecimento de nossa identidade quilombola. A nossa terra garantida de todos os direitos que passaram a ser respeitado. E podemos viver com autonomia e dignidade. Com direito à terra, nossos filhos podem crescer ao nosso lado e contribuir para o fortalecimento de nossa comunidade, sem serem expulsos para as cidades, onde a violência e o racismo são graves ameaças para o jovem negro. Temos orgulho da nossa tradição, cultura, herança de nossos antepassados. Fomos a identidade que contribuiu para a diversidade brasileira. Nossas festas, danças e crenças culinárias são formas de expressão cultural, um patrimônio na qual não abrimos mão e temos a certeza que se torna um país mais rico. Também prezamos pelo nosso modo de vida tradicional, de forma quais manejamos o território relacionado pelo povo coletivo. Nosso manejo da terra baseia no respeito do meio ambiente, a valorização da biodiversidade, com a contribuição dos quilombolas e indígenas desse país. Inclui a produção de alimentos saudáveis, com o consumo de fora e dentro da nossa comunidade. Os territórios quilombolas contribuem para a preservação ambiental, e isso é um serviço fundamental que prestamos para o Brasil e para o mundo. Nesse momento em que o planeta enfrenta a maior crise ambiental com todo o tempo, as mudanças climáticas, é hora de termos conhecimento da tradicional vida e valorizada pelo povo indígena e quilombola. Ao longo da nossa luta, conquistamos nossas vitórias, mas ainda falta muito a ser percorrido como a justiça social nesse Brasil. Somos mais brasileiros, somos mais de 5 mil comunidades existentes nesse país e apenas 172 títulos ou papéis foram nos dados. E assim, muitas delas enfrentam problemas de regularização fundiária. E isso tem que mudar, não apenas na questão de justiça, mas na própria preservação ambiental, da riqueza cultural, da grande riqueza dos alimentos. Fomos arrancados da África, transformados em escravos, conquistamos a nossa liberdade com sangue, muito sangue derramado, e sem direito a qualquer coisa. Dessa forma, vamos perseverar na conquista do nosso direito, porque também o Brasil é quilombola indígena. Quero deixar essa mensagem, tá, a este Congresso, que no ano que vem vai se renovar ou não, entendeu? Que nós, brasileiros, quilombolas indígenas, também votamos em vocês. Queria desafiar a essa Câmara para que visitasse os territórios impactados, para que visitasse os territórios indígenas, para sentir na pele por que tanta aflição nos traz aqui. Eu queria que essa Câmara fosse aos nossos territórios sagrados, para poder sentir de perto a nossa realidade. Porque nós deixamos os nossos filhos, deixamos às vezes o que deixamos de plantar, para poder vir aqui dizer para vocês que merecemos respeito, merecemos direitos.
Obrigada, Núbia. Eu concedo a palavra agora a Yanuse Tapajós. E, em seguida, Anastácio Kaiowá.
Boa tarde a
Guarani
todos.
Guarani Kaiowá.
Eu sou Ianuzi Tapajó, da terra indígena Cobra Grande, Pará, Baixo Tapajós. Então, só quero reiterar a fala dos nossos parentes aqui, que já foi colocado, dos 50 povos que estão aqui reunidos, é que o nosso objetivo aqui é garantir realmente os nossos direitos indígenas, e nós não permitimos que esse retroativo, as conquistas constitucionais das políticas indígenas, no que refere à Constituição 1988, né, que está sendo violada, nós não aceitamos nenhum tipo de violação. Né? Nós somos contra os projetos de lei, nós somos contra a PL, a PEC 215, todos esses decretos que estão aí, e nós somos contra os projetos que estão dentro das nossas terras indígenas, como as grandes hidrelétricas no Baixo Tapajós, no Belo Monte e as outras que estão aí. Nós exigimos essa revogação da PEC 215, né, que retroage e fere os nossos direitos e detrimento dos de parlamentares eleitos, né, que se utilizam da força do poder político econômico. Né? Então, a nossa voz aqui, o nosso momento aqui é para vir fazer escoar a nossa voz, falar em nome dos nossos povos indígenas e dizer que as nossas famílias estão ameaçadas, ameaça de madeireiros, grileiros dentro das nossas terras, né? Droga circulando, e nós temos apenas um culpado disso, que é o governo. O governo é culpado disso, de estar violando nossos direitos e não estar respeitando a Constituição Federal. Obrigada.
Obrigada, Ianuzi Tapajós. Concedo a palavra agora o Anastácio Guarani Caiová. Vocês se apresentam, né? Porque vocês acabaram não fazendo mais isso. Acho que é importante dizer de onde vocês são.
Tá bom. Meu nome é Anastácio Peralta, sou Guarani Caiová, de Mato Grosso do Sul, onde tem muita violência, um dos lugares mais problemáticos a nível de Brasil, Mato Grosso do Sul. Mas, assim, eu fico pensando assim que o Congresso devia ser tudo direitos humanos, né? Porque mexe com gente, é eleito por gente, mas acaba pouca gente defendendo direitos humanos, né? Então, acaba mexendo mais com quem tem mais direito, né? São o boi, a cana, o soja, né? Eu sempre tenho falado que o soja e o boi, a cana, tem mais direito do que uma criança indígena, né? E a gente precisa mudar o cérebro desse país. O cérebro desse país, ele é horroroso. Ele tem 500 anos e ele não conseguiu mudar ainda. A mesma mentalidade de 500 anos atrás, muitos parlamentares ainda têm na cabeça que é roubado o país, né? Ele é ganhar dinheiro, muito dinheiro. E quem estava aqui, que devia ser respeitado, os indígenas, meio ambiente, não são respeitados. Então, precisamos mudar o cérebro desse país, mas com educação, né? Precisa mais educação. Hoje, no passado, eram os europeus que estavam invadindo nossa terra. Hoje, é os próprios brasileiros invadindo as terras, com projeto, né? Com lei, com várias coisas aí. De lei em lei, ele vai matando o povo indígena, povo quilombola, povos tradicionais, né? Então, a gente precisa mudar esse cérebro desse país. E muda com nós mesmo, nós fazendo pressão. Mas, assim, mudar a lei, que nem a lei 215, tirar a lei indígena, tirar direito indígena, fica muito mais fácil tirar direito de outras pessoas, como outros trabalhadores brasileiros, e que necessita sem casa, sem teto, sem terra, sem emprego. Então, começa a tirar os direitos. Então, é um princípio para iniciar tirar direito brasileiro, essa 215. Só para terminar, eu queria falar uma poesia de um grande poeta, amigo meu boliviano, que ele fala assim: roubaram nossos frutos, queimaram nossos galhos, mas não conseguiram destruir as nossas raízes. Então, pode até roubar nossos frutos, cortar nossos galhos, queimar nossos troncos, mas nunca vai destruir as nossas raízes. E fala assim como um brasileiro também. Muito obrigado.
Obrigada, Anastácio. Muito bem. Eu convido agora a Lucélia Pancará. Lucélia. Em seguida, a Anália, e terminamos então essa rodada com a Anália.
Meu nome é Lucélia, sou cacique Pancará, do povo que fica em Itacuruba, em Pernambuco. Na verdade, o que eu vim falar aqui hoje é uma grande preocupação, não só minha, mas de todos os povos indígenas de Pernambuco, que além de um presente maravilhoso, né, que nós sabemos que não é, que é a transposição do São Francisco, nós temos aí uma grande proposta de um projeto que funciona, que está andando meio que em silêncio, que é a construção de uma usina nuclear em Pernambuco. Então, é um projeto que está andando, funcionando por debaixo aí dos calados, para que não seja claro para todo mundo, né? Mas a gente sabe e a gente conhece todo o cronograma que já está posto na eletronuclear de início, que será o início das obras, será a partir de 2017, e aí ela vai tendo a sua continuidade. Primeira turbina será ligada em 2022. Então, é um grande projeto que está vindo aí, mais um projeto de governo que vem para ferir todo esse direito que está garantido na Constituição Brasileira, porque ele pega nas terras do meu povo, na terra do povo Pancará. Então, é mais uma grande preocupação nossa. Por que sempre fazer projetos que não são para a gente? Projetos que não vêm nos beneficiar. Projeto que não leva em conta nada do que está ali naquela região, não leva em conta o povo que está lá, não leva em conta a cultura, a tradição, nada. Né? E aí a gente vem também com o intuito também de cobrar que a FUNAI faça a nossa demarcação da nossa área. Porque o que a gente sente é que enquanto a nossa terra não for demarcada, mais fácil é que esses projetos entrem nas nossas áreas. Mais fácil eles chegam até lá. Então, a gente precisa que essa terra seja demarcada e que esse projeto ele não chegue até a nossa área. Porque ele não é um projeto que a gente quer. A gente não quer a usina nuclear. Né? É um projeto que os outros países estão cancelando, estão acabando. Aí o Brasil vai trazer para o Brasil? Aí o Brasil quer um projeto que não é bom? Por que a gente vai querer essas políticas de outros países que não servem, não estão servindo mais? Aí vai servir no Brasil? O nosso rio já está aí sendo ferido de todas as formas. O rio São Francisco já não aguenta mais tanta agressão. Aí vamos trazer mais um projeto e jogar no rio São Francisco? Então, essa é uma grande preocupação do povo que fica à margem do rio São Francisco e principalmente dos povos indígenas do Pernambuco. Né? Que até a lei de Pernambuco já está sendo estudada para se mudar para que esse projeto seja colocado no Estado. Então, é uma grande preocupação e a gente veio aqui para pedir apoio a todos os parentes, porque a gente precisa de apoio para lutar também contra esse grande projeto que está chegando na nossa comunidade.
Obrigada, Lucélia. Que bom que você traz também essa situação, que é um problema bastante complexo e que precisa ser realmente debatido. Eu convido agora a Anália Tuchar, é a última inscrita. Depois nós passaremos aqui para as considerações finais da mesa.
Boa tarde a todos. Meu nome é Anália Tuxá, eu sou cacique dos povos Tuxá de Minas Gerais. Eu quero cumprimentar a mesa e, mediante das autoridades que estão aqui presentes, eu quero fazer um apelo para que a senhora senadora venha olhar para os povos de Minas, porque a base de governo para as políticas indigenistas do nosso povo, ela é fraca. As expectativas, elas não são correspondidas. E eu quero pedir um apelo também, mediante da senhora senadora e mediante da senhora Maria Augusta, que olhe para os povos machacalis. Os povos machacalis estão sendo extintos, o alcoolismo está dentro da aldeia, está acabando com a situação do povo, as mulheres estão sendo mutiladas, os povos perderam suas terras. E eu, como mulher, como cacique e como representante do meu povo, eu sou mãe e eu tenho essa preocupação. Porque povos extintos, eles não vão contar a sua história. E eu estou aqui representando Minas, todas as etnias que têm no estado de Minas. E quero pedir também à senhora Maria Augusta que, quando nós tivemos numa reunião que teve com as mulheres do Espírito Santo e de Minas, a senhora Marta, ex-presidenta, ela ficou de formar uma comissão de mulheres para esse Estado. E, mediante disso, eu quero reafirmar que é de nosso interesse, essa comissão tem que existir para que nós possamos estar estudando junto também com os outros povos e poder fazer a nossa diferença. E eu estou muito contente também de nós mulheres estar atuando, viu? E poder somar também junto com as lideranças homens, porque nós também temos a decisão de voz, temos o nosso poder de decisão e também somos organizadas politicamente, né? Então, eu quero pedir, viu, que todas essas reivindicações, todo esse clamor que foi feito dos povos indígenas, dos quilombolas, que não fique só numa história, que não fique só no romantismo, mas que seja cumprido, porque tem que ter um compromisso, né? As eleições estão chegando, estão vindo eventos nos próximos anos, e se assim não for correspondida a nossa expectativa, nós vamos agir da nossa forma, como guerreiros. Porque as mulheres também têm potencial para ser guerreira e para ir à guerra. Não temos a força para bater, mas temos instrumento para poder incentivar uma guerra. E nós viemos aqui não para trazer uma guerra, mas sim mostrar às autoridades, os representantes do governo, que nós também fazemos a diferença e que somos cidadãs brasileiras com direitos e deveres, eleitoras, estamos aqui também para contribuir e para também ter respeito. E dizer uma coisa também para meu povo, que esses impedimentos que aqui teve hoje para não virmos aqui, não fiquem tristes e nem se acham pedintes. Isso é uma prova de que somos perseverantes, sabemos esperar e que as autoridades têm como o dever de nos atender como gente, como povo, como cidadão. E assim eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada a todos.